Senhora senadora Ana Rita, senhores senadores, senhora deputada, todos os demais convidados, me permitam dizer, irmãos e irmãs, para a CNBB é uma honra poder estar no Senado Federal, onde se irá discutir, refletir, aprofundar um dos temas, um dos textos, digo, mais importantes da nossa Igreja nos últimos tempos. Porque dela brotam depois tantos pensamentos e tantos textos. A senadora lembrou dois textos, Gaudium et Spes e a Popularum Progressio, de Paulo VI, Gaudium et Spes, o texto do Vaticano II. É um texto que nasce de um momento muito preciso na história. João 23 vinha de experiências de guerra, de conflito. Um homem que tinha sido sinal de comunhão, de reconciliação, de perdão, não só no meio político, mas também no seio da própria Igreja, na relação entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Ele vinha de uma experiência, portanto, muito rica de relações. Depois, como núncio na França, foi aquele que defendeu e colocou as coisas nos seus devidos lugares no momento da condenação, onde se pensava que quase todos os bispos franceses seriam condenados depois da Segunda Guerra. Ele fez prevalecer a justiça, a verdade. Este homem, nascido numa família camponesa, é eleito Papa. E logo nos surpreendeu a todos, eu ainda era menino, ainda nem estava no seminário, mas nos surpreendeu a todos que depois de um homem magro, esbelto, inteligentíssimo, que falava sempre a sensação que nós tínhamos, que falava de cima para baixo, veio um homem baixinho, gordinho, simpático, sorridente e que falava de coração a coração. Um homem que não tinha receio de visitar as pessoas na cadeia, um homem que tinha um coração aberto para a realidade universal, um homem que tinha sensibilidade enorme para os conflitos humanos, sabia por onde andava a história. Só para dizer, o nome que ele escolheu, João 23, por ser um grande historiador como ele era, colocou ponto final na discussão se o João 23 anterior era Papa ou não era. Ele escolheu o nome e acabou com a discussão, né? Quer dizer, um homem, ao mesmo tempo, determinado, profundamente sensível, e o texto nasce de um coração aberto, não de um coração fechado, voltado para dentro da Igreja. É um homem voltado para toda a realidade, a Igreja que se abre para a realidade toda. E num momento muito preciso, todos nós estamos lembrados do momento em que o conflito se invade Cuba ou não se invade Cuba, daquele momento de tensão terrível em que se encontrou, não sei se é verdade, mas eu li em algum lugar de que João 23 teria enviado esse texto com uma carta, tanto para Kennedy quanto para Gorbachev. E no momento de maior tensão nasce um texto muito significativo, onde cuida da convivência humana, cuida das relações humanas, cuida das relações internacionais. Uma Igreja que não está falando de cima para baixo, mas uma Igreja que está falando às pessoas, trazendo às pessoas a responsabilidade, a responsabilização. Nesse sentido, como lembrou também a senadora, é um texto eminentemente político. Político no sentido de cuidado. Os gregos, quando falavam de política, diziam do cuidado pela cidade, pela polis. No sentido melhor, mais profundo e mais dinâmico da política, é um texto eminentemente político, porque é um texto preocupado com a humanidade. Lembrando aqui tantos elementos colocados pela senadora, nós hoje poderíamos reler esse documento procurando tirar dele esses elementos políticos tão necessários, inclusive no momento nosso brasileiro de hoje, com toda essa movimentação de rua, das ruas melhor. Então, queria parabenizar a senadora pela iniciativa. E eu gostaria de agradecer, inclusive, em nome da CNBB. Não posso agradecer em nome da Igreja Católica, porque é um documento que ultrapassa a Igreja Católica. Ultrapassa. Eu achei tão bonito no sínodo de outubro passado, quando nos falou durante o sínodo o primaz anglicano, onde ele inicialmente agradecia a possibilidade de se dirigir ao sínodo da Igreja Católica, dizendo que o Concílio Vaticano II e os textos de João 23 tinham sido muito importantes para todo o Ocidente. Quando nós agora refletimos um texto, nós estamos pensando para lá de toda essa questão do Estado laico e assim por diante, todas essas discussões. Nós estamos aqui, certamente, senadora, preocupados com as questões da humanidade, questões da nossa sociedade, onde todos nós, as diversas igrejas, as diversas religiões estão muito inseridas, e todas elas preocupadas, em primeiro lugar, com o ser humano. Com o ser humano. E eu diria mais, é um texto que nos remete para os pobres. Para terminar, gostaria de lembrar um texto muito bonito de Teresa de Calcutá, quando ela nos convoca a cuidarmos daqueles que o Estado já não cuida mais e que são desnecessários à sociedade. E um texto que nos remete para essa realidade. Um texto que nos remete para nos abrirmos e sabermos acolher essas realidades todas que estão diante de nós, mas, em primeiro lugar, cuidarmos da pessoa humana, da pessoa humana. Para aqueles que buscam viver o Evangelho, seguir o ensinamento de Jesus, nós sabemos que cada pessoa humana é um filho e filha de Deus, e especialmente aqueles que ninguém cuida. Muito obrigado, senadora, muito obrigado a todos que estão aqui, que participarão do debate. Creio que vai nos ajudar muito, inclusive pode ajudar a essa casa que tem se preocupado, vários senadores têm se preocupado realmente com causas muito importantes. É um bom trabalho.
Eu que agradeço a CNBB, agradeço ao Dom Leonardo, em nome da Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal, e dizer que, ao ler a encíclica, eu tive a oportunidade de ler, não só para esta audiência, para esse seminário de hoje, mas também por ocasião de uma entrevista que eu pude conceder à Canção Nova, né? E eu falei, meu, que encíclica atual, né? Que encíclica atual. Ela nos traz orientações e dicas profundas e, ao mesmo tempo, tão simples, de convivência humana. E que, muitas vezes, no dia a dia, nós vamos nos perdendo diante disso, nas relações pessoais, nas relações entre comunidades, nas relações políticas e sociais e econômicas, e que a encíclica nos chama para uma reflexão profunda. Então, eu penso que esse momento que nós estamos tendo aqui hoje tem que ser um momento que possa irradiar novos momentos em outras ocasiões, em outros lugares, para que o conteúdo dessa encíclica possa ser apropriado pela sociedade brasileira, por aqueles que têm a responsabilidade de conduzir os rumos do nosso país e pelas pessoas, né, de um modo geral, porque também é no dia a dia que nós construímos a paz tão necessária e tão importante para todos nós e para a convivência humana de um modo geral e para o mundo como um todo. Então, eu que agradeço, Dom Leonardo, a presença do senhor aqui hoje nos orgulha muito e nos honra, viu? Muito obrigada. Eu quero também agora conceder a palavra ao doutor Geniberto Campos, que é membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz.
Obrigado. Obrigado, senadora. Eu quero declarar como cidadão que é uma honra estar aqui nessa casa, que eu espero que ela permaneça aberta a esse tipo de problemática e permaneça aberta em todos os sentidos para que a gente possa ter esse local onde possa discutir democraticamente todos os temas que concernem a cidadania. E esse tema que está trazendo aqui hoje, ele tem uma coisa que ele transcende aquele olhar pelo retrovisor. Eu acho que, historicamente, a gente pode perceber a grande atualidade dessa encíclica, que foi colocada dentro de um contexto extremamente complexo, difícil. O mundo havia saído da Segunda Guerra Mundial e houve uma bipolarização evidente. Lembrar, então, que naquele contexto da Guerra Fria, e dizem os historiadores que a Guerra Fria ela tinha uma coisa muito interessante, ela permitia uma militância muito acentuada das pessoas, pela grande obviedade assim, das desigualdades no mundo, mas ela era extremamente cruel, né, com aqueles que se aventuravam nessa militância. Então, lembrar que naquela época da Guerra Fria, a gente tinha havido a construção do Muro de Berlim, a presença do presidente Kennedy, que na época se declarou alemão e berlinense, pelo problema que aquilo se colocava, a gravíssima crise dos mísseis cubanos em 1962, em que eu me lembro, eu, Marcos Guerra, como estudante militante de Ação Católica, a gente se preocupava muito, porque a nossa militância era a militância que queria as mudanças por métodos não violentos, e a impressão que se tinha é que exatamente a encíclica chegando nessa hora, vinda de um homem com um perfil, como Dom Leonardo tão bem ressaltou, um homem bonachão, que queria uma igreja realmente participante, voltada para todos, mas principalmente para aqueles excluídos, né? Então, a gente tem esse olhar da igreja, que é sempre um olhar muito especial. A igreja tem uma forma de trazer elementos, tem uma maneira de trazer alguns temas que, às vezes, eles estão completamente esquecidos por nós. Então, essa militância, essa coisa que a igreja tem, a gente pode dizer, é um legado de João 23, e agora, com a eleição do novo Papa, parece até que a gente retoma uma nova esperança. E é isso exatamente que a gente espera de uma instituição como a igreja, porque, nesse momento em que a gente tem essa situação, em que basicamente classe média, mas que tem todo o seu direito também de expressar as suas reclamações, a sua vontade de mudança, é preciso que não só os governos, mas o Estado brasileiro, através das suas instituições, percebam que é necessário haver uma mudança, porque o diálogo e a intercomunicação entre Estado e sociedade ele está meio complicado, ele está meio grimpado. Tem algumas coisas que precisam ver. E, então, eu diria que essa atualidade da encíclica de João 23, ela se torna extremamente importante para todos nós, e a presença da igreja nesse contexto ela é fundamental exatamente por essas características de defender aquilo que é a essência dos direitos humanos, a liberdade e a democracia. Eu agradeço.
Obrigada, doutor Geniberto Campos, que é membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, pela sua presença e também pelas palavras. Eu vou agora, feita esta abertura do nosso seminário, nós passaremos à primeira mesa de expositores. Eu convido o Dom Leonardo e o doutor Geniberto a permanecer na mesa, se assim desejar. É importante que permaneçam. O senhor prefere? Então, fique à vontade. Fique à vontade. Eu convido, então, para compor a mesa, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto. Seja bem-vindo, doutor Samuel. Muito obrigado pela presença. Convido também o padre Hélio Stalisnau Gasgda, professor da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. Convido também o professor Marco José de Castro Guerra, membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Convido também a pastora Romy Márcia, secretária executiva do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, do CONIC. Quero aqui também aproveitar a oportunidade para registrar a presença do senador Paulo Paim, que está conosco desde o início, senador Eduardo Suplicy, que teve que se retirar um pouquinho, e também da senadora Ana Amélia, que está presente aqui conosco. Posteriormente, faremos também o registro de outros convidados e convidadas que se fazem presentes aqui hoje. Solicito a secretaria que providencie. Então, concedo a palavra ao embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto.
Muito obrigado, senadora Ana Rita, presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Queria agradecer o convite da comissão, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e cumprimentar todas os senhores parlamentares presentes e mais as senhoras e senhores e meus amigos todos, inclusive meu amigo Carlos Moura. Muito bem. Para mim é um prazer muito grande participar desse seminário sobre os 50 anos da encíclica Pace in Terris, do Papa João XXIII. O professor Geniberto já mencionou alguns dos temas da época importantes para situar o contexto da elaboração e da proclamação da encíclica. Eu queria fazer alguns comentários sobre alguns temas, como disse a senadora Ana Rita, algumas pistas que a encíclica, que ela também já mencionou, mas alguns que eu procurei retirar do texto e serei breve, porque são muitos os companheiros aqui na mesa. No parágrafo 12 da encíclica, se diz que os cidadãos e os cristãos em geral têm direito à informação verídica sobre os acontecimentos. Este é um tema de grande atualidade quando vemos o que ocorre a nível internacional, com o enorme esquema de espionagem que está em curso e que foi recentemente denunciado, pelo qual todas as comunicações, de alguma forma eletrônicas, são acompanhadas por um Estado, de forma a gerar até reclamações dos seus aliados, que descobriram que não eram tão aliados assim. E esse é um tema também nacional, quando vemos aqui dentro do Brasil a questão extremamente importante da democratização, da informação. Certamente, quando se trata dessa questão da mídia do Brasil, imediatamente surge a questão da censura. Não se trata de censura, se trata de democratizar, de desmonopolizar. Porque nós temos hoje em dia um monopólio, um oligopólio da mídia, em que nós temos, inclusive, a situação curiosa, em que as verbas do governo, que são verbas que provêm dos tributos, que provêm da população em geral, são destinadas aos principais veículos de acordo com o princípio absurdo da maior audiência, o que, na realidade, não é correto. A distribuição deveria ser mais equânime. Assim como se, por exemplo, no SUS, alguns cidadãos tivessem direito a um tratamento melhor. A informação talvez seja um bem tão importante quanto a saúde ou quanto a educação, a informação sobre os fatos. Esse é um ponto que está abordado na encíclica, no parágrafo 12.